Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
A verdade sobre a mudança climática. Esse é o título de um relatório divulgado na semana passada por um grupo de 8 cientistas e pesquisadores internacionais, entre eles o professor emérito da USP, José Goldenberg. O alerta principal é que o Acordo de Paris não será suficiente para evitar que a temperatura do planeta suba mais de 2 graus até o fim do século. No último dia 21 de setembro, o presidente Michel Temer entregou na ONU documento no qual o Brasil se compromete a reduzir as emissões de gases estufa. A questão é controversa e recorrente, embora não seja uma demanda especialmente popular. Conceitos como sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, economia verde, políticas energéticas e tecnologias ecológicas, apenas para citar alguns exemplos, são relativamente conhecidos, mas ainda carregam dúvidas, desconfianças e desinformações. Para falar sobre esse universo, o Diálogos na USP recebe agora o professor José Elida Veiga, do Instituto de Energia e Ambiente da USP e também colunista da Rádio USP. Professor, bom dia, muito obrigado pela sua presença.
Bom dia, quem agradece sou eu.
Excelente, acho que temos muito o que conversar e acho que a gente poderia começar com uma questão bem didática, tá? Porque não se fala muito de sustentabilidade, de economia sustentável, mas o desenvolvimento sustentável, mas quanto o leigo, a população que nos ouve, sabe exatamente o que é sustentabilidade?
Por então, favor. A primeira coisa é a seguinte, é que ninguém pode saber o que é exatamente a sustentabilidade, porque a sustentabilidade é um novo valor. Diferente do adjetivo sustentável, eu chego lá.
Por favor.
Mas como substantivo, a sustentabilidade é um novo valor. E a gente nem sempre pensa muito nisso, que é a diferença entre o que é um valor e que é, por exemplo, um conceito.
São dois conceitos que se confundem, né? São duas palavras que acabam se
confundindo. Sustentabilidade não é conceito. É. Assim como felicidade não é, assim como justiça não é, assim como liberdade não é, assim como igualdade não é, são valores. Os valores têm sempre essa característica, que é o seguinte, é muito fácil a gente concordar pela negativa, mas impossível de definir. Deixa eu dar um exemplo.
Por favor.
Se eu disser assim, quem concorda que o fato de metade da população brasileira não ter acesso ao esgoto é uma injustiça. Ou eu poderia dizer, quem concorda que termos 12% de desemprego é uma injustiça? Em geral, unanimidade. Todo mundo acha que isso é injustiça. As duas coisas, né? E outros exemplos poderiam ser dados. Agora, se eu perguntar para as mesmas pessoas que concordaram, para elas definirem injustiça, você vai ter quase que uma definição por cabeça. Não é uma coisa definível, vamos dizer assim. Certo. Então, essa é uma característica geral dos valores. Qualquer noção que tenha se transformado num valor, ela tem essa característica de há algo que provavelmente em qualquer definição teria que estar. Mas não é que você possa encontrar uma definição. Quer dizer, aí é um problema assim, que dicionário não resolve.
Certo. Bom, e o que resolve?
Então, no caso da sustentabilidade, nós poderíamos ir muito longe, inclusive, fazendo um histórico dessa. Porque é novíssimo esse valor. Não se falava em sustentabilidade antes dos anos 90.
Exato, é verdade. Quer dizer, é uma.
Diferente, eu citei aqui uma série de outros valores que são seculares e às vezes milenares.
Não consegue ter uma definição muito clara.
Quem poderia dizer, por exemplo, quando é que nasceu o valor da justiça? Quando é que ele se legitimou? Justiça. Eu sei, por exemplo, que alguns como igualdade ou liberdade, eles têm no máximo 2 séculos. Tá certo? Assim, é da Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Revolução Americana, que de certa forma fez com que esses valores meio que fossem codificados, inclusive naquilo que depois veio a dar na Declaração dos Direitos do Homem.
Sim, né, perfeito.
Direitos Humanos. Que basicamente a data principal seria 1948 também, faz pouco tempo.
Se a gente pensar em termos históricos, é ontem, né?
Então, sustentabilidade, isso é demonstrável, porque hoje nós temos aplicativos e tal que permitem dizer o seguinte, como é que está evoluindo o uso da palavra tal? E eu tenho gráficos que mostram quando que essa palavra começou a ser usada em língua inglesa, tanto quando começou a ser usado sustentável, E quando começou a ser usado sustentabilidade? É quando uma decalagem.
E quando foi, professor? E por quem? Tá. Quem começa com isso?
Então, vamos começar pelo adjetivo, que aí é melhor a cronologia.
Perfeito.
Então, o adjetivo era usado há muito tempo, principalmente na engenharia florestal. E também passou a ser usado na engenharia de pesca. A engenharia florestal nasceu na Alemanha no século XVII, praticamente. Vamos dizer, isso que, evidentemente, para ter virado engenharia mesmo, foi mais longe. Mas, assim, as grandes crises de escassez de madeira europeias, porque atingiu a França, atingiu a Inglaterra, elas provocaram um raciocínio que levou à definição do seguinte: o consumo de madeira, quer dizer, a extração de madeira de uma floresta, ele teria que igualar a reprodução. Quer dizer, você não devia consumir mais do que a floresta fosse capaz de reproduzir.
Certo.
Isso nasceu nos anos, enfim, 1600 e pouco, tal, e entrou nos primeiros tratados que se tornaram a base da engenharia florestal. Isso particularmente começou na Alemanha. Então, aos poucos, tanto a engenharia florestal como depois a engenharia da pesca, porque acho que é até mais óbvio no caso da engenharia da pesca, que é o seguinte: qual que é a captura que não compromete a reprodução de um cardume?
Sim.
Isso eu acho que é bem simples.
É uma equação simples, né?
A noção é simples, mas o cálculo é muito difícil. Esse é o problema. Então, tanto numa disciplina quanto na outra, usava-se uma expressão que chama taxa de extração sustentável. Portanto, o adjetivo era usado.
Sim,
agora, veja bem, eu estava falando que é possível hoje ter um gráfico para medir a evolução da ocorrência de uma expressão, né?
Certo.
Se é de um grupo como os engenheiros florestais ou um grupo como os engenheiros de pesca, quer dizer, nem aparece quase que no gráfico. Então, quando é que salta? É quando começaram a usar a mesma noção para falar da sociedade, que foi antes do desenvolvimento.
Certo.
Então, isso é datado. Nos anos 70, no final dos anos 70, começou a aparecer em título de livro a ideia de sociedade sustentável.
Uma preocupação com, já com uma preocupação com o futuro do planeta?
Exatamente. Nasce porque a consciência ambiental cresceu muito nos anos 60, né? Eu não vou dizer que ela despertou, porque houve outras ondas de consciência ambiental que, infelizmente, foram, vamos dizer, interrompidas pelas guerras.
Certo.
Mas no começo do século XX, houve uma grande onda. A rigor começou desde a Revolução Industrial, porque, assim, com a Revolução Industrial, houve um determinado número de intelectuais e também de nobres e não sei o quê, que vira imediatamente a destruição do ambiente.
Para onde que aquilo ia, né? Para onde levaria o planeta.
E, evidentemente, então, por um lado, bem conservador, né? Porque eles meio se... Eles lamentavam as consequências da Revolução Industrial, né? Passado isso, houve um movimento muito forte no começo do século XX que levou, inclusive, à criação dos primeiros parques. É muito fácil de pegar as datas e as pessoas que lutaram para dizer: pô, pelo menos esse pedaço aqui nós vamos conservar.
Deixa verde, pelo amor de Deus, né?
Então, tava indo. E, evidentemente, que isso acontecia em países que são esses países que a gente chama de ricos, de desenvolvidos,
sim,
né? Não era aqui na periferia.
Uhum.
Mas, com crise dos anos... Enfim, a crise de 29.
Certo.
Na década de 30. E, em seguida, a Segunda Guerra Mundial,
isso esse foi assunto... Isso foi botado na gaveta, né? Isso
então,
não é prioridade.
Então,
não.
O que acontece? É, principalmente, nos anos 50, quando... a coisa retoma, e retoma com uma grande aceleração, que é o nome que a gente está sendo usado, quer dizer, a grande aceleração, o que que é? É o que aconteceu na segunda metade do século XX, quer dizer, começou basicamente nos anos 50, e que todos esses processos que agrediam a biosfera sofreram uma aceleração brutal. E é mesmo justamente nesse período que principalmente classes médias e não sei o quê começam a falar: opa, será que dá? E aí, com o surgimento da consciência ambiental, alguém que certamente vinha dessa comunidade, ou da engenharia florestal, ou da engenharia de pesca, passou a usar aquela noção, porque, assim, para o engenheiro de pesca, por exemplo, eu insisto, a noção é óbvia. Qualquer pessoa, quando eu falar, olha, você tem que dar um jeito de não pescar além daquilo que vai comprometer o amanhã, né? todo mundo fala, ah, ok, mas como é que você calcula isso? Então, o problema deles era esse, né? Agora, alguém resolveu usar essa expressão numa discussão em que opunha, porque aí na ONU, nos anos 70, tinha um enfrentamento muito sério entre principalmente os empresários de um lado e os ambientalistas, dizendo assim, do outro, que é uma expressão que também mereceria ser discutida, esse negócio de ambientalista. Mas, enfim, a oposição era essa. E numa dessas discussões na ONU, nos anos 70, os ambientalistas sendo acusados de serem contra o desenvolvimento, alguém resolve falar assim. Aliás, eu vou assim. Parecido com a piada do japonês de Hiroshima, que eu pensei que fosse muito conhecida, mas eu tenho dito isso em palestras e percebo que muita gente não conhece.
Qual, professor?
Dizem que quando teve a primeira comissão que foi visitar Hiroshima depois da explosão e tudo, foi lá andando, não sei o quê, de repente descobre no meio daqueles escombros todos, aquelas ruínas, descobre uma coisa que parecia ser um banheiro, que estava intacto, assim, quase intacto. Aí eles vão se aproximando, abrem a porta. Quando eles abrem a porta, tem um japonês sentado na privada segurando a descarga. Aí eles falam, o que você está fazendo? Não sei o quê. O cara, a última vez que eu puxei isso aqui foi uma explosão. Bom, a ideia é a seguinte, num seminário da ONU, quando acusado de ser contra o desenvolvimento, um ambientalista fala assim, não, nós não somos contra o desenvolvimento, nós só queremos que ele seja sustentável. Então, eu digo que o japonês Hiroshima pelo seguinte, ele nem sabe que ele desencadeou esse processo, porque aí, praticamente 10 anos depois, surge o primeiro relatório que trata do desenvolvimento sustentável, que é o relatório Brundtland. Na verdade, inclusive, é muito importante aqui a oportunidade que você está me dando.
Claro.
Pelo seguinte, o ano que vem vai fazer 30 anos.
Pô.
E nós vamos ter que 87. Chamar atenção disso. Uhum. Porque foi em 87 que esse relatório chama Nosso Futuro Comum. Foi coordenado pela Brundtland, que tinha sido jovem primeira-ministra da Noruega. Né? Aliás, acho que deve ter sido a primeira vez na Noruega, com certeza, que teve uma mulher como primeira-ministra. Ela foi diversas vezes primeira-ministra. Hoje em dia ela está mais na área da saúde, porque ela é de origem, ela é médica. E ela está na OMS. Mas foi ela que coordenou essa comissão internacional, da qual teve uma participação importante de um brasileiro, que é o nosso querido aqui, professor Paulo Nogueira Neto.
Sim.
Ele fez parte dessa comissão e era assim, em geral, ela compôs a comissão com pessoas que já tinham mexido com o começo do que vieram a ser os ministérios de meio ambiente, né, em vários países. Então, por exemplo, tanto aqui como na Colômbia, que também teve uma representante, o Paulo Nogueira Neto foi o primeiro secretário do meio ambiente, ainda durante a ditadura. Muito antes de existir o Ministério do Meio Ambiente.
É verdade. Né? Primeira tentativa de se pensar nessa questão do meio ambiente de uma forma mais sistematizada, né?
Institucional. E ele era de origem da disciplina mais importante para estudo, que é a ecologia. Então, é claro que foi muito bom ela ter chamado ele, e assim com outros países. Essa comissão é que acabou fazendo um documento, que é o Marco, para definir o que seria o desenvolvimento sustentável e clamar a ONU a incentivar todos os países a fazerem uma reflexão sobre isso. Então, no final de 87, esse relatório foi assumido pela Assembleia Geral da ONU. Então, o marco é esse.
Perfeito.
Bom, o que ele diz? Então,
isso.
Que agora que falta. É o seguinte,
que é o reflexo que nós temos até hoje. Né?
Nós já falamos que na engenharia florestal, na engenharia de pesca, você entende com uma certa facilidade isso aí. Quando você transpõe isso para a sociedade e depois quando você transpõe isso para o desenvolvimento, quer dizer o quê?
Isso.
Então, é isso que eu quero dizer. Quer dizer que nós temos que ter uma preocupação com as futuras gerações idêntica que a gente tem com as atuais gerações. Quer dizer, eu tenho que dar tanta atenção às futuras gerações quanto às atuais. Essa é a ideia básica que não pode faltar quando você tenta definir o que é sustentabilidade, o que é isso sustentável, aquilo sustentável. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte... Não havia até aí nenhum outro valor. Qualquer outro valor que você possa achar na história da humanidade, não havia nunca a preocupação com as futuras gerações. E na sustentabilidade, o centro é isso. Então, eu costumo dizer o seguinte, não pode ter feijoada sem feijão, certo? Uhum. Você pode ter variedades, só no Brasil deve ter não sei quantas maneiras de fazer feijoada. Agora, você não pode me apresentar uma coisa como sendo feijoada se não tiver o feijão. Então, é o seguinte, defina a sustentabilidade do jeito que você achar mais interessante. Uhum. Só que se por acaso não tiver dentro dessa definição a ideia de que as futuras gerações merecem tanta atenção quanto as atuais, então não serve.
Não vale. Né? É. E aí, pergunta, essa preocupação com as futuras gerações, ela é algo concreto hoje? Para a sociedade, quer dizer, não só uma questão institucional, uma questão de governos, as pessoas comuns, elas entendem bem isso, estão entendendo melhor isso?
Cada vez mais, né? Porque depois de 87, quando eu falei, em 87, então a ONU, uma decisão da Assembleia Geral da ONU demora muito tempo para que até os governos...
Para ser efetivada, para entrar em ação, imagino. Né?
Então, eu acho que durante uns 5 anos aí houve muito pouco efeito dessa decisão. Uhum. Embora a decisão seja muito clara, ela diz, de agora em diante, todos os países devem se esforçar para ter o desenvolvimento sustentável como linha mestra das suas políticas Sim. governamentais, públicas. Uhum. Mas isso é uma decisão que demora muito tempo, inclusive, para ser assimilada. Se Sim, até porque... hoje nós estamos nos perguntando o que é sustentabilidade.
Exatamente. Né? E se nós pensarmos, desculpe cortar o senhor, se nós pensarmos que, recentemente, no começo do século XXI, os Estados Unidos tiveram um presidente com o George W. Bush, uhum. que não deu a menor bola para isso. Pelo contrário, né? Então, isso também ainda é uma coisa... Que, claro. Não só para a sociedade, claro. Mas para os próprios governos.
Mas eu acho que a história toda, com qualquer outro exemplo que você pegar, de uma ideia nova, eu estou falando de um valor específico,
claro,
mas mesmo
claro.
Uma ideia nova, né? Uhum. Se você tenta falar assim, quando é que surgiu essa ideia? Como é que a sociedade foi assimilando a ideia, assumindo e não sei o quê? É sempre um movimento muito complexo, que eu acho que dá para entender com a ajuda da teoria darwiniana, mas isso é quase que um outro programa.
Isso, vale o programa inteiro.
E o fato isso. é que, apesar de oscilações, como você pode, o exemplo que você está dando, por uhum. exemplo, os Estados Unidos elege um presidente que é contrário a esse movimento de ideias, vamos dizer uhum. assim. E aí, evidentemente, é que a coisa recua.
Claro.
Ou mesmo quando o presidente está a favor, o Congresso está contra.
Exatamente.
Que é o que está acontecendo agora. Porque, em princípio, o Obama teve muita abertura para uhum. essas questões. Mas ele tem um Congresso hostil.
Exato. Então fica difícil você negociar aí.
É. Mas, fazendo um balanço e mostrando que é o seguinte, o adjetivo sustentável aplicado ao desenvolvimento uhum. é de 87, mas ele só foi mesmo consagrado na Rio 92, cinco sim. anos depois. E então, na Rio 92, aí sim, todo mundo ficou sabendo, pelo menos, uhum. que existia esse tal de desenvolvimento sustentável. Evidentemente, começaram a se perguntar o que é isso e tal. Mas, enfim, aí a partir da Rio 92, ficou meio difícil para alguém, assim, minimamente educado, uhum. dizer que ignora... que existe claro. Essa expressão.
Não dá para dizer que não sabe o que é.
A pessoa precisa se perguntar alguma coisa, né? Uhum. Mas pelo menos isso. E se a gente fizer o balanço... Bom, não faz muito tempo a gente teve a Rio mais 20, né? Foram 20 uhum. anos, agora são 20 e poucos anos. Eu acho
24
que,
agora.
Eu acho que é o contrário. Foi rapidíssima a legitimação disso. Tanto uhum. é, eu vou dar exemplos. É que as empresas, por exemplo, hoje, elas são meio que obrigadas a assumir isso no discurso. Mesmo que você diga... Ah, mas isso é oportunismo, a empresa não faz... Né? Mas é o seguinte, a empresa que usa esse discurso por oportunismo, ela rapidamente será pressionada a se definir. Por quê? Se ela começa a falar em sustentabilidade, os funcionários da empresa vão poder cobrar a direção da empresa. Ué, mas o discurso do... Eu vi a propaganda da empresa falando de sustentabilidade e tal, olha isso aqui.
O discurso tem que acompanhar a prática, né?
Exatamente. Então aí a empresa começa a ser pressionada pelos funcionários, pelos clientes, pelos fornecedores e por outros parceiros.
E em cima disso, nós estamos conversando, então a conscientização está aumentando.
Muito.
Então é uma coisa que vem permeando, capilarizando na sociedade.
Você quer um exemplo concreto?
Sim.
A virada sustentável em São Paulo.
Verdade.
Essa última que teve... durou 3 dias. Quando começou virada, a própria palavra diz assim, era uma noite.
Uhum.
Né? Agora durou 3 dias e teve 900 eventos gratuitos na cidade de São Paulo. E grande parte deles não financiado, porque a virada em princípio surgiu assim, vamos fazer uma noite, que é sobre esse tema e tal, quem tiver eventos a propor, aí principalmente na área artística, área educacional, essa era a ideia. Quem tiver projetos, propõe e tal, e a gente banca. Banca como? Com as tais empresas que têm o discurso da sustentabilidade, que ajudam. Né? Começou assim, hoje teve praticamente 900 eventos em 3 dias em São Paulo, dos quais uns 200 foram bancados. Os outros eram eventos que as pessoas podiam fazer por conta própria. Inclusive, houve vários desses eventos, foram aqui na USP. Que podiam ser feitos em qualquer outro dia do ano. Por que que eles escolheram de fazer na virada? Então, e se você for perguntar para todas as pessoas que propuseram esses eventos para a virada, o que que elas definem como sustentabilidade, nós vamos voltar ao começo da conversa.
Exatamente.
A percepção que as pessoas têm disso hoje nem sempre é ligada à questão ecológica. Tá certo? Nasceu por causa de uma preocupação ambiental, com certeza. Mas, como eu disse, o centro da questão é essa chamada, eu vou usar o jargão que se usa aqui na universidade, mas a tal equidade intergeracional. Quer dizer, traduzindo,
por favor.
As futuras gerações merecem tanta atenção quanto as atuais. Uhum. Quer dizer, isso aí tem que estar, em princípio, em qualquer definição. Mas a maneira que eu chego nisso não precisa ser pelo meio ambiente.
Não
precisa ser um eco chato para concluir isso.
É isso que eu ia perguntar para o senhor. Duas coisas. Uma é com relação, o senhor falou da questão dos ambientalistas, né? Eles ainda são vistos, pelo menos os mais radicais, como ecochatos, porque isso acaba afastando uma empatia com a noção ou com o conceito que for. Outra coisa, a gente vê, antes da aula, a gente vê muito isso. As novas gerações estão muito preocupadas. Os mais jovens têm essa preocupação latente, ou nem latente, explícita neles. Né? Isso é, quer dizer, o recado chegou. É por aí mesmo.
Vamos complicar um pouco.
Vambora.
Eu acho que sim. Eu já deixei claro aqui que eu sou muito otimista em relação a isso. Só um detalhe. A virada que teve agora foi a sexta.
Uhum.
E ela não para de crescer. E começa a ocorrer em outras capitais. Já houve em Porto Alegre, em Manaus. Esse ano vai ter no Rio e vai ter em Salvador.
É que a conscientização que nós estamos falando, né?
Exatamente.
Quer dizer, a coisa vai permeando a sociedade.
Mas veja as contradições. Tem capitais que se propuseram a fazer a virada lá. Então, evidentemente, eles entram em contato com o pessoal da virada aqui de São Paulo e falam, vocês já estão na sexta, tal, precisamos de ajuda para fazer tal. Só que, em alguns casos, o pessoal queria manter essa marca ultraambientalista, ou ecochato.
O ecochato, né?
Não dá certo. Aí o pessoal daqui fala, não,
inspira.
Então... Se é isso, vocês fazem. Então, tem umas outras viradas que estão com outros nomes por aí, entende? Aí começou a dizer, virada disso, virada daquilo, mas não,
quer dizer,
não
é a mais... intenção é a mesma, só você não pode botar o rótulo que senão afasta, né?
E a virada da sustentável aqui, ela tem uma abertura muito grande para pessoas que chegam a essa ideia da sustentabilidade por outros caminhos que não seja o chamado ecochatismo, entendeu? O perigo dessas iniciativas seria... Tanto, vamos dizer, aceitar vamos dizer, uma espécie de sectarismo ambientalista que ocorre, mas é pouca coisa hoje em dia, eu acho, no Brasil, pelo menos. E também aceitar o oportunismo das empresas. Quer dizer, você tem que tomar um certo cuidado, que é o outro extremo, que é a empresa vem oferecer recursos, mas, na verdade, está tratando aquilo de uma maneira oportunista.
Sim.
Então, também tem que
recuperar. Quer tirar algum tipo de dividendo disso.
É. Mas a tua pergunta... Era outra.
É com relação a... Bom, primeiro que se o ecochatismo, o ambientalismo, ou esses ambientalistas mais radicais acabam afastando. E outra, a questão das gerações, dessa nova geração dos jovens.
Então, aí tem uma questão muito interessante de trazer à baila aqui, porque, como todas as outras, é contraditória também. Isso que você está constatando que os jovens... Você constata isso na sua prática de professor, né?
Sim.
É, que os jovens já vêm com mais... sensibilidade a essa questão, etc. Em grande parte é resultado de uma coisa que nasceu junto, que foi a educação ambiental.
Certo.
Não existia educação ambiental.
É verdade, que também então, é uma coisa muito recente, né?
Então, quando começou, que teve a primeira conferência, muito antes da Rio 92, em 72, lá em Estocolmo,
sim,
foi a primeira vez em que começou a se tratar desse assunto, mas, por exemplo, ali, na Conferência de Estocolmo, você não vê ocorrência sequer do adjetivo sustentável, muito menos do substantivo sustentabilidade. Uhum. Não se falava. Em 72 era muito cedo.
É verdade. Né?
Foi, na verdade, em 72... Bom, eu não vou... seria interessante falar do que foi exatamente 72, mas isso me desviaria da questão.
Por favor.
A educação ambiental começou a ser pensada a partir daí e, evidentemente, com a Rio 92 ela teve um crescimento. Grande parte dos... Se a gente fosse falar agora com os principais professores que tiveram um papel importante na educação ambiental no Brasil, em geral, a referência vai ser Rio 92.
É porque se nós pensarmos no jovem de hoje, vai... Meus alunos, 22, 23 anos, eles nasceram e cresceram já sob a égide da Rio 92.
Exatamente.
Já a partir daí, quer dizer, já tinha virado a chave.
E tiveram educação ambiental na escola, provavelmente, alguma coisa. Então, aí, por que é contraditório? Porque a educação ambiental, dependendo do como o professor leva, ela também pode gerar o efeito inverso. Você falou, porque uma parte da pergunta era, mas... Não gera uma certa resistência?
Sim, essa coisa da ecochatice.
Então, como eu estou particularmente preocupado com isso, inclusive porque o site www.sustentaculos.pro.br em grande parte foi feito para que dá os subsídios que os professores precisam para tratar dessas questões. Porque, por exemplo, imagine se um professor na classe está diante da seguinte pergunta, um aluno que fala, mas professor, o que é afinal sustentabilidade? Ou o que é afinal desenvolvimento sustentável? Será que ele conseguiria responder? Nem todos estão preparados para isso.
Exatamente. Né? Por então, isso foi a nossa primeira pergunta aqui.
Nós fizemos esse site com essa preocupação. Para fazer isso, eu fiz uma enquete, vamos dizer assim, entre os professores. Quer dizer, eu fui atrás dos professores, eu vou completar essa. Eu fui atrás dos professores para... perguntar para eles assim, quais são as dificuldades que vocês enfrentam quando vocês querem tratar desse assunto e tal? Porque esse assunto que nós estamos falando, sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, só no ensino médio que você pode tratar, né? Mas os alunos já vêm com a bagagem de uma educação ambiental que começa, às vezes, desde a creche.
Desde a creche, é verdade. De reciclagem, noções de reciclagem e tudo mais.
E alguns me relataram que é minoritário, mas chegam alunos que chegam no ensino médio e que falam assim para o professor, quando eu ouço falar em sustentabilidade, eu tenho ânsia de vômito.
Olha, nós vamos voltar a isso, mas nós vamos fazer só um rápido intervalo. O Diálogos volta já já.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.